was left inside on that starry, starry night. You took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you.
Desk FM.
Try.
cidades sustentáveis e inteligentes, integrando comunidades e cultura. Esse é o tema do Hackathon promovido pela Sociedade das Mulheres Engenheiras da UDESC Joinville. O evento será no dia 27 de março, das 3 às 6h30 da tarde, no coworking do Bloco J. Podem participar estudantes universitários interessados em desenvolver soluções criativas e tecnológicas para desafios reais propostos por empresas da região. Inscrições até 20 de março no site udesc.br/cct. I put into Nashville, Tennessee, but you wouldn't even come around to see me. And since you're heading up to Carolina, you know I'm gonna be right there behind you. 'Cause I always have to steal my kisses from you. I always have to steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you. Now I love to feel that warm southern rain. Just to hear it fall is the sweetest sounding thing. And to see it fall on your simple country dress. Like heaven to me, I must confess. 'Cause I always have to steal my kisses from you. I always have to steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you. I always have to steal my kisses from you.
Kisses from you. I always have to steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you.
settle down to make some time. There's something good waiting down this road. I'm picking up whatever is mine.
Informação com credibilidade, o Desk FM Joinville.
Thank you. kiss of the sky. You can break the rules, but before you try, you gotta love someone. You gotta love.
Da UDESC é a ciência e a tecnologia. São quase 2.600 estudantes e 16 prédios em 67 mil metros quadrados. Uma verdadeira cidade tecnológica, pioneira no ensino de engenharia e da computação, com 9 cursos de graduação e 16 de pós-graduação. Na UDESC de Joinville, Santa Catarina produz e até exporta conhecimento, com professores que são referência internacional nas suas áreas e cursos que usam tecnologia de ponta para ensinar nossos alunos, aceleram o progresso da indústria e levam benefícios para toda a sociedade.
O papel da universidade para o desenvolvimento do Estado é central.
A gente consegue ter um ensino de qualidade, público e gratuito.
Tudo isso é só um pedacinho da UDESC, a Universidade Pública de Santa Catarina, a serviço do conhecimento e da comunidade. UDESC, Governo de Santa Catarina.
Panorama UDESC.
Olá, muito boa tarde para você, sintonizado aqui na Rádio UDESC FM Joinville. Eu sou Bruna Borges.
Eu sou Maria Eduarda Ribeiro e você está ouvindo o Panorama UDESC.
Hoje é terça-feira, dia 17 de março. A Companhia Águas de Joinville está executando duas intervenções hoje na rua Eugênio Moreira, no bairro Anita Garibaldi. Próximo à esquina com a rua Porto União, acontece uma obra para interligação de redes de água. E próximo à esquina com a rua Coronel Francisco Gomes, uma desativação de rede de água. As obras iniciaram às 8 horas da manhã e tem o término previsto para as 6 horas da tarde. Haverá interdição parcial das vias. Devido à intervenção, poderá haver impacto no fornecimento de água em parte do bairro Anita Garibaldi. A normalização está prevista para o decorrer da noite de terça-feira.
Hoje, às 18h30 da tarde, a Prefeitura de Joinville vai realizar a inauguração da nova sede do Núcleo de Atenção à Pessoa com Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista, o NAIP. Espaço de atendimento a crianças com deficiência intelectual e autismo no município. O evento que integra a programação do aniversário de 165 anos da cidade, será na nova sede localizada na Avenida Hermann Schlepper, número 532. A entrega conta com uma estrutura totalmente acessível, com 21 consultórios para diferentes especialidades médicas, além de odontologia, enfermagem, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e assistência social. O projeto também contempla uma sala para integração sensorial, psicomotricidade, atividade de vida diária, salas para oficinas e reuniões e espaços de espera para os familiares com copa exclusiva e áreas administrativas.
Já está disponível para download o aplicativo Passebus Mobile, com duas importantes funcionalidades para os usuários do transporte coletivo de Joinville: a carteira virtual pré-paga e a recarga online do cartão Ideal. A carteira virtual pré-paga possibilita o embarque nos ônibus a partir da aproximação do QR Code gerado pelo aplicativo junto ao validador dos veículos. O pagamento deve ser feito via Pix ou cartão de crédito, evitando a necessidade de ir até uma bilheteria. O aplicativo também permite a recarga do cartão Ideal totalmente online e pode ser usado nas modalidades comum, professor e estudante. Após a recarga pelo app, a informação é enviada diretamente aos validadores para carregar fisicamente os cartões em um prazo de até 2 horas após a efetivação do pagamento. Também é possível fazer recargas para o cartão Ideal de terceiros, como filhos e funcionários. no site da passebus.com.br e no ônibus.info. Há tutoriais que ensinam o passo a passo de como baixar o aplicativo, fazer uma recarga no cartão ideal, além de comprar a passagem e embarcar usando o QR Code.
O Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina, o EMOSC, registrou uma redução no número de doações de sangue, o que impacta diretamente no equilíbrio dos estoques. A instituição reforça a importância da população agendar e comparecer a uma das unidades para realizar a doação. A maior necessidade no momento é de doadores dos tipos sanguíneos A e O, positivos e negativos. A supervisora de captação de doadores do EMOSC, Daniela Mello, reforça a importância da doação.
Estamos passando por um estado bem crítico em relação aos estoques de sangue. No mesmo período do ano passado, a gente teve uma baixa de 4% em relação às doações. Então a gente quer convidar você, doador, principalmente com a tipagem O negativo, O positivo, A negativo e A positivo, para fazer a sua doação. Venha fazer a doação em qualquer hemocentro do estado de Santa Catarina. Esperamos por você.
Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar acima de 50 quilos e estar em boas condições de saúde. Em caso de menores de idade, é necessário a presença de pais ou responsáveis. As doações podem ser agendadas pelo site emosc.org.br. Em Joinville, o EMOSC fica localizado na Avenida Getúlio Vargas, número 198, no bairro Anita Garibaldi. No caso de não agendamento, o centro fará o atendimento por ordem de chegada.
Todos os anos, o mês de março marca a campanha Março Lilás, dedicada à conscientização sobre o câncer de colo do útero, o terceiro tipo de tumor mais incidente entre as mulheres e uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo. Confira mais detalhes na reportagem a seguir. O Março Lilás surgiu como parte de uma estratégia de saúde pública do Ministério da Saúde brasileiro para ampliar a informação sobre o câncer de colo do útero. A campanha ganhou força com o apoio de instituições de saúde e organizações não governamentais que reforçam ano a ano a necessidade das medidas preventivas para reduzir a incidência da doença no país. A escolha do mês de março, mesmo mês do Dia Internacional da Mulher e a cor lilás, são formas de homenagear e lembrar a importância do cuidado com a saúde da mulher. Dados do Ministério da Saúde estimam que serão diagnosticados mais de 19 mil novos casos do câncer de colo do útero a cada ano no triênio 2026-2028 e indicam que cerca de 6 mil brasileiras morrem todos os anos em decorrência da doença. Nos estágios iniciais, o câncer pode não apresentar sintomas evidentes. No entanto, à medida que a doença avança, alguns sinais podem surgir, como explica a médica ginecologista e obstetra Juliana dos Reis.
Em relação aos sintomas de câncer do colo do útero, no início ele não dá sinal. Por isso é tão importante a realização da prevenção. Já com o tempo, ele pode dar alguns sinais, como sangramento vaginal, dor, após a relação sexual, o coito, né? Ou sangramento, dor pélvica. E em alguns momentos mais avançados, ele também já pode começar a aparecer algumas sintomas, como dor lombar, edema em membros inferiores, alterações da urina e intestinal.
O câncer de colo do útero pode ser classificado em diferentes tipos, dependendo do tipo de células afetadas.
Em relação aos tipos de câncer de colo do útero, existe o carcinoma epidermoide, que é 70% a 80% dos casos, o adenocarcinoma e alguns tumores neuroendócrinos. Mas observa-se que a grande maioria está relacionada ao HPV. Em especial o HPV de alto risco, que é o 16 e o 18.
A prevenção é a principal forma de reduzir os casos da doença e pode acontecer em diferentes etapas, desde os cuidados para evitar a doença até o diagnóstico precoce por meio de exames, como ressalta a doutora.
Nós temos a prevenção primária e a prevenção secundária. Dentro da prevenção primária, observa-se que é importante a utilização da camisinha, cessar o tabagismo, diminuir os riscos de contato com o HPV através de múltiplos parceiros, ter uma vida saudável. Lembrar também que tem a vacina do HPV como tratamento primário. No Brasil, ele é disponibilizado pelo SUS para alguma faixa etária, principalmente em adolescentes e mulheres adultas já existe essa vacina, né, nas clínicas de vacinação em todo o país. Em relação à prevenção secundária, é importante realizar o preventivo, né, que seria o Papanicolau, conforme o protocolo, de preferência anual, ou pode ser realizado a cada 2 anos, independência do ciclo de vida de cada mulher. Também hoje em dia temos o teste do HPV, que é disponibilizado em algumas clínicas e por alguns planos também.
O Márcio Lilás reforça a importância do cuidado com a saúde da mulher e da atenção aos sinais do próprio corpo. A campanha também busca ampliar o acesso à informação e incentivar que cada vez mais mulheres procurem orientação e acompanhamento médico. Porque quando o assunto é saúde, informação e prevenção caminham juntas. Bruna Borges para o Panorama Desk.
Ontem, a Secretaria de Educação publicou um novo quadro de vagas para centros de educação infantil, conveniados com o município. São 950 vagas para crianças de 0 a 3 anos, sendo 700 parciais nos períodos matutino ou vespertino e 240 integrais. Para concorrer, os responsáveis deverão acessar o sistema e cadastrar as informações pessoais, além de sinalizar até 4 unidades em que há interesse de concorrer à vaga. O prazo para fazer ou atualizar o cadastro é até amanhã, ao meio-dia. Em seguida, serão divulgadas as crianças pré-classificadas. Para consultar a lista, é fundamental que as famílias salvem o número do protocolo disponível na área de cadastro do site. As famílias poderão acompanhar pelo sistema a colocação da criança nas unidades selecionadas durante o cadastro. É importante destacar que a lista é dinâmica e pode sofrer alteração na classificação das crianças ao longo do tempo, na medida em que entrem na fila outros candidatos que atendam critérios que os coloquem em prioridade.
No mês de março, a Secretaria da Saúde de Joinville inicia a avaliação de saúde bucal de alunos dos Centros de Educação Infantil, os CEIs, e do primeiro ao nono ano das escolas municipais e estaduais. Hoje, às 9h30 da manhã, as equipes estavam na Escola Municipal Amador Aguiar para avaliações. A iniciativa faz parte das ações do programa Saúde na Escola, uma parceria das Secretarias de Saúde e Educação para prevenção, qualidade de vida e promoção de boas práticas de saúde a estudantes da rede pública em todo o Brasil. A saúde bucal é um dos pilares do programa e até o mês de maio, as equipes do município devem realizar a avaliação de aproximadamente 100 mil alunos.
A partir desta terça-feira, o ECA digital, conhecido como Lei Felca, passa a valer em todo o Brasil. Sancionada em setembro de 2025, a lei amplia a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital e estabelece regras e punições voltadas às plataformas. Atualmente, as plataformas digitais não têm obrigação legal de reportar diretamente às autoridades policiais brasileiras crimes cometidos em seus serviços. A partir de agora, esse processo deverá mudar. O novo centro terá a função de sistematizar as denúncias recebidas e encaminhá-las às autoridades policiais competentes para investigação. O decreto será assinado pelo presidente Lula nesta terça-feira, quando o ECA digital passa a entrar em vigor.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o substitutivo ao projeto que cria o novo Código Municipal de Meio Ambiente de Joinville. A proposta atualiza regras de proteção, licenciamento e fiscalização ambiental e ainda será analisada pela Comissão de Urbanismo antes de ir ao plenário. O texto mantém proibições em áreas de preservação, cria canal de denúncias, permite conversão de multas em serviços ambientais e simplifica procedimentos, como corte de árvores exóticas e licenças de baixo impacto. Também foram definidos prazos para defesa em infrações e reforçada a fiscalização. Na mesma sessão, foi aprovado o projeto que cria o Observatório de Desenvolvimento Urbano sem novos custos.
Empreendedores e contribuintes catarinenses terão uma nova oportunidade para regularizar suas dívidas com o Fisco de Santa Catarina. O governo abre adesão ao novo Recupera Mais, o programa de refinanciamento de dívidas que oferece condições especiais para quitação de débitos de ICMS, IPVA e ITCMD em atraso. Os pagamentos poderão ser realizados até o final de maio para ICMS e ITCMD, enquanto o calendário para quitação do IPVA será estendido até setembro. Secretário do Estado da Fazenda, Cleverson Sievert, dá mais informações.
Os descontos sobre juros e multas podem chegar até 95% no caso do ICMS, com possibilidade de parcelamento em até 72 vezes. As opções de pagamento para o ICMS e o ITCMD vão até 29 de maio. Já o IPVA tem opções até 30 de setembro. Quanto antes a pessoa aderir, maiores serão os descontos. É uma chance importante para quem quer colocar as contas em dia e seguir trabalhando com muita tranquilidade. Vale lembrar que a primeira edição do Recupera Mais teve um resultado histórico, com cerca de 3 bilhões de reais renegociados e uma média de adimplência de mais de 90%. Apenas a título de comparação, os programas de recuperação realizados desde 2017 no estado tiveram uma arrecadação máxima de 500 milhões e um percentual médio de adimplência em torno de apenas 60%. Agora, ampliou o programa e incluiu também o IPVA e o ITCMD, atendendo a uma demanda dos próprios contribuintes catarinenses. Por isso, a nossa orientação para quem tem débitos é acessar a página do Recupera Mais no site da Fazenda e aproveitar as melhores condições para regularizar a sua situação.
Meio-dia e 18 minutos, no próximo bloco você confere os jogadores que não fazem mais parte do elenco do JEC. Nós voltamos já, você está ouvindo o Panorama Desk.
Onde a informação encontra o melhor som. Rádio Desk FM Joinville.
A primeira infância é de todos.
Para que crianças cresçam com saúde, segurança e afeto, é fundamental contar com profissionais qualificados. Mas esse cuidado não acontece de forma isolada. Saúde, educação e assistência social precisam atuar de maneira integrada. Os governos têm a responsabilidade de garantir essa coordenação. É um trabalho conjunto, com olhar atento às nossas crianças.
Cuidar hoje é construir o futuro. Uma parceria Rádio Senado.
Que tal adotar um animal de estimação? Ao levar sua nova companhia para casa, procure um veterinário. O especialista saberá analisar se o pet está bem de saúde ou se precisa de algum cuidado especial. Além disso, poderá aplicar as vacinas e vermífugos necessários para o bem-estar dele. Adote um pet, ganhe um amigo. Uma parceria Rádio Senado.
Música boa, informação precisa. Rádio Desk FM Joinville.
Meio-dia e 20 minutos. Voltamos com o Panorama Desk. Em Joinville, 30 graus. Vamos conferir os detalhes na previsão do tempo.
Previsão do tempo Acaerte.
Bom dia! Nessa terça-feira, o sol volta a predominar em Santa Catarina, trazendo temperaturas elevadas na maior parte das regiões. Para quem está nos Planaltos ou no Vale de Itajaí e começou o dia com o céu mais fechado, a notícia é boa. Esse nevoeiro logo se dissipa e o sol predomina. Mas fico alerta para o Planalto Sul, Litoral Sul e Grande Oeste, para o período da tarde. O calor favorece pancadas isoladas de chuva com trovoadas. Já no extremo oeste, o cuidado deve ser um pouco maior entre o fim da tarde e a noite, pois não se descarta o risco de temporais pontuais com rajadas de vento forte momentâneas. As temperaturas hoje seguem altas, entre 28 e 32 graus na maioria das cidades, com exceção do Planalto Sul, onde variam de 23 a 28 graus. Amanhã, na quarta-feira, o tempo começa a mudar. No Grande Oeste e próxima divisa com o Rio Grande do Sul, há condições para chuva ainda pela manhã. Nas outras regiões, o sol predomina entre nuvens, mas à tarde, a chance de chuva avança para todo o estado. Será aquela chuva irregular, que atinge uma cidade e falha na outra vizinha, sendo que no litoral norte essa chance de chuva é menor. Mesmo com essa instabilidade, o calor continua. As mínimas ficam entre 16 e 26 graus e as máximas variam de 27 graus na serra até próximo de 34 graus no extremo oeste. Desejo a você uma ótima e produtiva terça-feira. Aproveite o sol e até a próxima! Informações do tempo, meteorologista Daniele Lima de Florianópolis para a Rede de Notícias Acaerte.
A última semana do verão começa com as características típicas da estação em Santa Catarina. Calor, tempo abafado e pancadas isoladas de chuva entre a tarde e a noite. A estação se encerra nesta sexta-feira, dia 20, quando começa o outono. O cenário ocorre devido à presença de um bloqueio atmosférico no Oceano Pacífico. Com isso, a semana será de tempo quente e úmido, condição que favorece a formação de pancadas de chuva típicas de verão, rápidas e localizadas. As instabilidades devem ocorrer de forma isolada. Alguns temporais podem se formar acompanhados de raios, chuva intensa e rajadas de vento. Durante a semana, as temperaturas seguem elevadas, com máximas entre 20 e 7 graus e 32 graus na maior parte do estado. Mesmo com períodos de maior nebulosidade e chuva, a sensação de tempo abafado deve continuar predominando pelo menos até o próximo final de semana.
O projeto de extensão, o Linguesc, Centro de Idiomas da UDESC Joinville, está com vagas abertas para novos criadores de material e professores voluntários para o primeiro semestre de 2026. As aulas serão presenciais. Os horários são definidos pelo professor de acordo com a sua disponibilidade. Se houver compatibilidade de horários, poderá ter mais de um professor responsável pela turma e, dessa forma, um contribuirá com o outro nas tarefas das aulas. O requisito é inglês fluente, não precisa de experiência prévia como professor. A participação como professor garante certificado e, no caso de estudantes da UDESC, como horas complementares. As inscrições ocorrerão de 16 a 29 de março. Formulário de inscrição e mais informações estão disponíveis no site udesc.br/cct ou pelo e-mail linguesc.cct@udesc.br.
agora falando de esporte, o Joinville Esporte Clube informa que os atletas Johnny, Douglas, Lucas Lopes, Rickson, Rodrigo Bonfim, Jean Mineiro e Rodrigo Brasílio não fazem mais parte do elenco, após rescisão contratual em comum acordo. O JEC agradece aos atletas pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de suas carreiras. Outras situações contratuais seguem em andamento e serão comunicadas oportunamente.
O Joinville Vôlei entra em quadra hoje, às 7 horas da noite, para um confronto com clima de decisão no fechamento da 19ª rodada da Superliga Masculina 2025/26. A equipe joinvilense enfrenta o São José na Arena Farmaconde, em São José dos Campos, em um duelo direto que pode definir o futuro das duas equipes na competição. Com 21 pontos na tabela, uma vitória garante matematicamente ao Joinville a permanência na elite do voleibol nacional. Já o time paulista soma 17 pontos e precisa do resultado positivo para seguir com chances nas últimas rodadas da fase classificatória. No primeiro turno, diante da torcida no Centro Eventos Calhansen, o Joinville levou a melhor em um duelo equilibrado e venceu por 3-2. O líbero Jean afirma o momento vivido pela equipe também é valorizado internamente, principalmente pelo contexto em que as vitórias foram conquistadas.
Bom, a gente vem de uma sequência muito boa, né? A gente vem num momento muito bom. Três vitórias importantes, né? A gente sabia desses três resultados positivos que a gente tinha que ter, né? Uma coisa é você jogar ali dentro do G8 pensando na classificação, outra coisa é você sair da zona do rebaixamento. Então acho que o time sustentou muito bem isso, tinha um fator emocional muito grande, então a gente se deu muito bem nesses três jogos, né? Dois jogos fora de casa, um dentro de casa. Acho que é isso, a gente teve um tempo bom de descanso, né? De preparação, de treinamento, né? Sem ter jogo. Então acho que a semana aí é importante de trabalho para a gente estar definindo tudo, a gente sabe da importância desse jogo também em São José, e valendo a classificação. Acho que a gente joga não só pela fugir do rebaixamento, mas também pensando no G8, e é isso que a gente vai lutar até o fim. Agora a gente vem num momento muito bom, né, de confiança, né, não pensar que vai ser um jogo fácil, né, jogo fora de casa, eles têm que vencer, nós também, então se preparar para uma batalha dura aí. A gente vai lutar até o fim, como eu disse, ainda mais dois jogos em casa, a gente conta muito com a nossa torcida, que é um fator importante para a gente estar jogando dentro de casa. E é isso, a gente vai até o fim em busca desse G8.
Foi sancionada a lei de autoria do vereador Pastor Ascendino Batista, que autoriza a instalação de câmeras de monitoramento nos cemitérios públicos do município. A medida tem como objetivo reforçar a segurança desses espaços e proteger túmulos, jazigos e patrimônios das famílias. A iniciativa surge diante dos recorrentes casos de vandalismo registrados nesses locais. Há relatos frequentes de danos às sepulturas e da retirada de peças metálicas de túmulos e estruturas, que muitas vezes acabam sendo vendidas de forma irregular. A nova legislação permite a instalação de câmeras em pontos estratégicos, como entradas, saídas e alamedas principais dos cemitérios, com integração ao sistema de vídeo monitoramento do município e acompanhamento da Guarda Municipal ou da Secretaria responsável. Para o autor da proposta, Ascendino Batista detalha mais sobre a lei.
Essa é a resposta que a população de Joinville estava esperando. Infelizmente, chegamos a um ponto em que nem os mortos estavam tendo paz nos cemitérios da cidade. Recebemos muitos relatos de vandalismo, túmulos danificados e até da retirada de peças metálicas que acabam sendo vendidas de forma irregular. Isso é um desrespeito enorme com a memória das famílias. Por isso, apresentei o projeto de lei que agora foi sancionado e autoriza a instalação de câmeras de segurança nos cemitérios públicos de Joinville. A ideia é reforçar a segurança nesses espaços, com câmeras em pontos estratégicos integradas ao sistema de monitoramento do município para identificar as pessoas que estão agindo de maneira errada dentro dos cemitérios. E veja, os cemitérios são locais de memória, de respeito. E essa lei vem justamente para proteger esses espaços e coibir a ação de vândalos.
A estreia do documentário Infância em Desalento tem a classificação indicativa livre e acontece no dia 25 de março, às 7h30 da noite, aberta ao público, no Centro de Artes e Esportes Unificados do Aventureiro. O filme se destaca por sua abordagem híbrida. Trata-se de um documentário que utiliza elementos ficcionais para ilustrar a realidade. Quem conta mais sobre é o diretor, roteirista e produtor audiovisual, Ebner Gonçalves.
Bem, o Infância em Desalento, né, é um documentário que a gente vai lançar dia 26 de março, lá no Céu do Aventureiro, né? E ele é um documentário que fala sobre algo que talvez seja o mal do século, né? Que é a depressão. E mais ainda, a depressão infantil, né? De uma forma que toca as pessoas, porque eu acho que todo mundo, de alguma maneira, ou tem casos na família, ou tem casos de amigos, ou enfim, são algo que é uma temática que as pessoas também têm dificuldade de tocar. Eu acho que agora talvez ela seja mais falada, mas falar em depressão sempre é uma coisa muito complexa, né? Mas então a ideia do documentário foi fazer essa grande reflexão, trazer essa grande reflexão para a sociedade, né? Então ele combina elementos ficcionais, ele conta histórias de crianças que vivem a depressão no ambiente escolar e familiar, e inclui períodos históricos para você, de alguma maneira, tentar ir entendendo, né, a questão do smartphone, né, de 2009, 2010, que se transformou no grande... As crianças antes usavam um bico, né, depois começaram a usar o telefone. Né? E foi muito valioso as entrevistas que a gente fez com profissionais que lidam com isso nos seus dia a dia. Né? Como esses fatores, eles, de alguma maneira, eles influenciam a forma que a gente está vivendo hoje, né? Tanto os pais e a sociedade em geral. E a grande dificuldade de lidar com isso, né? Os pais principalmente, né? Que se sentem deslocados, ansiosos, de como tratar, né? Educar seus filhos de forma saudável. O Infância em Desalento, ele quer trazer essa grande reflexão.
O Instituto Internacional Juarez Machado promove no dia 21 de março, das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde, uma programação cultural gratuita em Joinville para celebrar os 85 anos do artista Juarez Machado e os 12 anos do Instituto. A agenda reúne arte, literatura, música e dança, com destaque para a abertura às 10h15 da manhã, com o lançamento da exposição Menor Que Meu Sonho Não Pode Ser, de Wagner Kuroya, e do livro O Pensamento Simbólico em Drummond, Estudo Literário, de Eduardo Bezerra Cavalcante. O evento também contará com apresentações musicais, performances de dança, palestras e rodas de conversa, além de atividades que abordam temas das artes visuais.
Caríssimos ouvintes da Rádio UDESC, eu sou Edson Machado, responsável pela programação artística do Instituto Internacional Juarez Machado, em Joinville, e quero fazer um convite a você, cara ouvinte, a você, caro ouvinte, para que visitem o Instituto, sobretudo nesse mês de março, onde estamos comemorando o aniversário de Juarez Machado, este artista joinvilense, cidadão do mundo, que tem ateliê em Paris. E é o mentor do Instituto. E, por isso, a nossa equipe programou uma intensa atividade já a partir desse sábado, 21, com exposições de arte, com lançamento de livro, com apresentação teatral, com performance artística, com música contemporânea, com palestras e assim por diante. Você é o nosso convidado, porque estamos rumo aos 12 anos de atividades dessa instituição cultural que é a mais dinâmica de Santa Catarina. Você é o convidado especial para participar desse processo de movimento artístico em Joinville e região. Seja bem-vindo sempre e um forte abraço. Estamos aguardando você aqui no Instituto Juarez Machado, Rua Lages, 994. Até lá!
A entrada é gratuita no dia, com programação especial ao longo de todo o sábado. Meio-dia e 36 minutos, o Panorama Desk desta terça-feira fica por aqui. Nós voltamos amanhã com mais informações de Joinville e região.
Sugestões de pauta podem ser encaminhadas para o e-mail radio.joinville@udesc.br. Acesse e siga o nosso perfil no Instagram, @fmudeskjoinville.
A seguir, você confere o melhor do MPB e logo mais tem o Flashback Udesc. Uma ótima tarde a todos.
Você ouviu o Panorama Udesc, um programa produzido pela equipe de jornalismo da Rádio Desk FM Joinville.